PrimeCast, o podcast de esportes americanos de GZH e da Rádio Gaúcha.
Fala galera, mais uma edição do PrimeCast de GZH no ar. E você já percebeu, hoje não é com ele, não é com Douglinhas de Moliner.
Curte suas merecidas férias na Califórnia.
Na Califórnia, coisa boa, hein? Muitas fotos lá no Instagram do de Moliner com a Cecília, com a Bárbara, estão curtindo a Califórnia.
Merecidas férias, né?
E logo ele vai ver jogo da NBA.
Vai ver Phoenix Suns e Los Angeles Lakers
exatamente,
em Los Angeles.
Exatamente, ele ia ver algum jogo de futebol, não sei se isso ficou confirmado. Mas enfim, é o nosso Douglinhas curtindo as férias e a gente tenta substituí-lo. A gente não consegue a altura.
Não chega a essa altura, né?
Mas a gente faz o possível, né? Estão nos mandando, a gente tá aqui. É comigo mesmo, Lucas Katsurayama, e com o meu grande parceiro Nicolas Lira. Tudo bem, Nicolas?
Tudo certo, Lucas. Tudo certo. Mais uma semana de PrimeCast, onde a gente vai falar muito sobre NBA.
Boa. E a gente tem um convidado bem especial para falar, a gente já vai acionar ele. Antes, queria falar do principal fato da semana. Terça-feira, o falecimento de Willis Reed, 80 anos, pivôzão na época de New York Knicks. É a grande lenda, né? O grande ídolo da... uma das maiores franquias da NBA, né? Talvez não tanto por grandes títulos, porque só tem os dois. E, aliás, o Willis Reed é o cara dos dois títulos, 70 e 73. Joga toda a carreira lá, de 64 a 74. Mas a marca New York Knicks
é muito forte,
é gigante,
né?
Pelo mundo inteiro, né? Se a gente for para um canto do mundo e pedir para a pessoa soletrar aí alguns grandes nomes da NBA, tenho certeza que vão citar Lakers, Celtics, Bulls, Knicks, Warriors, porque é o time do momento. Mas é por aí, né? O Knicks, pela cidade, pela cultura, é um time gigantesco, e faleceu então nessa última terça-feira o grande Willis Reed.
Sem dúvida, bastante homenagens aí no Madison Square Garden para um jogador histórico, e todas homenagens muito merecidas, né, Katsurayama?
Olha só, né? Falei duas vezes campeão, os dois títulos, uma vez MVP de temporada regular, mostra a qualidade dele, duas vezes Finals MVP, que são dos títulos, é claro. Sete vezes All-Star, teve algumas vezes que ele também foi selecionado para time do ano, segundo time do ano, novato do ano e, claro, Hall of Famer, por toda essa descrição que eu dei, é um Hall of Famer com certeza. E teve, claro, por óbvio, a camisa de número 19 aposentada lá em Nova York. Quero lembrar que o PrimeCast tem o patrocínio de KTO.com, onde a diversão acontece. E o nosso convidado de hoje é muito especial, o grande Rob Porto, que tem anos e anos de ESPN, também de Rede Globo, e hoje está comandando as narrações tanto na Band quanto também pela NBA, e aí, claro, tem a parceria do Prime Video. Rob, muito obrigado pelo contato com a gente aqui no PrimeCast de GZH. E já quero saber como é que está sendo essa experiência nova, né? Um novo momento das transmissões esportivas em streamings. Quero que tu conte um pouquinho e já agradeço novamente aí o contato com a gente.
Nossa, o prazer é meu. Obrigado pelo convite para participar do podcast da Rádio Gaúcha no PrimeCast. Muito obrigado. Às vezes as coisas não funcionam, né? A correria de tantas gravações, madrugada, enfim... Mas tem sido uma experiência bem legal, já é mais ou menos, não dentro do mesmo formato, mas já é a terceira temporada que eu estou fazendo com a NBA. Nós fizemos durante a pandemia e era feito de casa, né, através de praticamente, né, todo mundo fazendo home office. Acabou se desenvolvendo praticamente um sistema de você ter um estúdio particular em casa, né, para fazer narração. Eu fiz isso não só com a NBA, mas fiz... com futebol e em alguns outros aplicativos também. Então você passa a viver nesse mundo eletrônico, praticamente tudo pelo computador. Mas nessa temporada pelo Prime Video, que é a primeira que eu estou fazendo, né, pelo Amazon Prime Video, a gente aqui no... eu estou no Rio de Janeiro, moro no Rio. A gente tem um estúdio que é aqui em Botafogo, e onde você tem toda a estrutura, então não corre aquele risco de uma hora para outra cair a sua... o seu Wi-Fi, entendeu? E o que acontecia algumas vezes durante a temporada da NBA, quando a gente fez de casa, você tinha o cenário que às vezes ficava torto, enfim, aquelas coisas que a gente vivenciou, né? Não só eu, mas todo mundo que fez transmissões online, de casa. Mas tem sido uma experiência muito bacana, bem legal, mais uma vez. Ainda mais agora que está chegando essa reta final, né? Da temporada de classificação, já aquecendo para os playoffs.
E tá sentindo uma diferença no formato do produto? Para quem já trabalhou na ESPN, que foi uma das pioneiras, principalmente na NBA que a gente está falando. Depois o Sport TV também abraçou a NBA e agora tá chegando no Prime, tu falou a primeira temporada. Tu tá sentindo uma diferença no produto, assim? É diferente a entrega?
É bem diferente, né? Se você voltar lá para trás, né? Voltar para 95, quando eu comecei na ESPN, era uma coisa assim, né? Engatinhando ainda e existia um impedimento. Primeiro que era uma transmissão normal, né? A cabo, existia um impedimento de você estar aparecendo, porque era dividido com as transmissões que eram feitas também para a América Latina, para quem falava em espanhol. Então a gente não tinha essa oportunidade nem de aparecer no vídeo, então era só a voz em cima da imagem, aquele produto já fechado, sem nenhuma criatividade nossa, né, de inserir qualquer tipo de entrevista ou qualquer coisa que você possa imaginar, né? Depois, quando eu fui trabalhar no Brasil e trabalhando para o Sport TV, a gente já começou a tentar montar alguns quadros que, né, que dessem um pouco de um molho mais interessante. Começou a participação online dos internautas, né, porque você, apesar de fazer através do... E isso também ainda teve o Globoesporte.com, né, que a gente iniciou essa caminhada dos chats, da participação online, e no Sport TV se abriu também um pouquinho desse mundo. E agora, pelo Prime Video, é uma experiência muito boa, porque também é gerida pela NBA, então você tem toda a estrutura da NBA com material que faz com que a transmissão fique de uma qualidade realmente muito boa, né? Então, e você vive nesse mundo de interatividade, né? Essa é a grande mudança, talvez, lá de trás, de 95, lá nos primórdios da NBA, para mim, né? Quando eu comecei a transmitir pela ESPN, lá de Bristol, onde você não tinha esse contato com o internauta e não tinha aquela resposta imediata de hashtag, era uma coisa inimaginável quando ainda eram os primórdios, né, da internet.
E Rob, tu falou um pouquinho, né, sobre essa reta final de temporada regular. Claro, a gente vai abordar mais pra frente um pouquinho, vai falar também sobre o final da temporada regular, sobre a situação, aí projetar também esses playoffs, mas eu queria te perguntar, claro, a gente já te conhece como narrador de futebol há muito tempo, também o próprio basquete brasileiro, mas eu queria que tu falasse como é que surgiu a tua relação com a NBA antes de tu começar a transmitir em 95, mas como é que foi esse começo de relação como torcedor, como alguém que acompanhava, como é que é essa tua ligação lá desde o início com a NBA?
Olha, eu tenho que voltar, obviamente, eu sempre gostei muito do basquete, né? Eu acompanhava o basquete, lógico que eu sou um torcedor como a maioria dos brasileiros, né, que inicia no futebol, e não era diferente aqui no Rio, né, sou torcedor do Botafogo e sempre acompanhei o Botafogo no basquete também, é que sempre teve um basquete muito forte, e isso me fez mais ou menos acompanhar os dois esportes, né, paralelamente, até que eu fui para os Estados Unidos em 1988, e daí para frente eu comecei a acompanhar em Nova York muito basquete, muito NBA, muito mais do que eu acompanhava aqui no Brasil, né? Eu acompanhei, lógico, aquela conquista do Brasil em Indianápolis, 1987, pouco depois foi para os Estados Unidos. Então, um pouquinho antes de eu ter essa oportunidade de ir para a ESPN, que aconteceu em 1995, eu pude acompanhar aquela fase muito boa, não só vivendo em Nova York, né, do New York Knicks, mas do Chicago Bulls, né? Então, quer dizer, uma época praticamente, talvez fosse mais ou menos a reta final, né, do Magic Johnson e do Larry Bird, mas já o começo do Michael Jordan crescendo e do Knicks ainda muito forte em Nova York, onde as cidades americanas, né, fundamentalmente, né, as grandes cidades respiram basquete, né? Eu falando especificamente de Nova York, era bem bacana. E isso acabou me dando talvez um aprofundamento, né, dentro do basquete. Nunca deixei de acompanhar o futebol, né, porque você curtia. Eu acompanhava o futebol com meu rádio de ondas curtas, escutando as transmissões pelo rádio no alto do meu prédio, no Brooklyn, e o basquete meio pela televisão, né, pelas televisões a cabo nos Estados Unidos, até que surgiu essa oportunidade de fazer um teste na ESPN. Aí eles gostaram e eu comecei fazendo os comentários do basquete da ESPN, na época ainda era com o André José Adler, com o Ivan Zimmermann, né? Cheguei a trabalhar com vários companheiros também do Rio Grande do Sul, Regis Nestrovski, enfim, esse foi o início, o pontapé inicial, né, para a NBA, o tapinha inicial para a NBA nos Estados Unidos.
Que espetáculo, hein? Morar nos Estados Unidos, na reta final da década de 80, que é a do Bird, do Magic, e aí já o início do Michael Jordan, um pouco antes ainda dele ganhar os títulos. E por morar em Nova York, tu falou bastante dos Knicks, tu te considera um torcedor dos Knicks ou não tem uma equipe assim que tu abrace mais?
Sim. Eu sempre acompanho o Knicks. O Knicks é o meu time de basquete nos Estados Unidos, né? Lógico que eu não consigo comparar, não coloco em comparação, né, com o futebol, né, como eu sou Botafogo aqui, mas eu curto muito por ter vivido 17 anos em Nova York, não necessariamente em Nova York, né? Eu vivi 9 anos em Nova York, depois eu me mudei para Connecticut, que era a sede da ESPN, e sempre acompanhei o Knicks, né? Então eu curto muito, acompanho online, né? Ainda mais agora podendo, às vezes, até fazer as transmissões dos jogos, e quando não estou fazendo, estou acompanhando pelo League Pass, e sempre que posso. Meus filhos também são torcedores, a gente sempre que pode, né, e tem oportunidade de ir a algum jogo no Madison Square Garden, é uma oportunidade imperdível, é sempre uma experiência muito bacana, e curto bastante e estou animado, né? Com o Knicks, está fazendo uma campanha bem razoável nessa temporada.
E até aproveitei isso pelo gancho, porque a grande notícia da semana, né, e muito triste, é claro, que na última terça-feira agora faleceu o Willis Reed, que é, imagino, e aí eu vou pedir até o teu respaldo, o teu carimbo, o grande ídolo do New York Knicks, né? Os dois títulos são com ele sendo Finals MVP, ele é MVP de temporada regular também, bicampeão 70 e 73, 7 vezes All-Star, Rookie of the Year, né, o novato do ano, e Hall of Famer. É o grande jogador, e essa semana deixou esse buraco, assim, no sentido de a grande tristeza para a história dos Knicks, né?
Sem dúvida nenhuma, né? Uma pena, né? Ele estava com 80 anos, ia completar 81 em junho, né? Ontem eu fiz a transmissão do Brooklyn Nets contra o Cleveland Cavaliers, né? O jogo foi em Nova York, e eles fizeram uma baita homenagem ao Willis Reed, né? Porque ele foi técnico do New York Nets, né? Durante um tempo, ele foi gerente geral também da equipe do Nets, e o Brooklyn fez essa homenagem, como você citou, né? É um daqueles jogadores que são ícones do New York Knicks, sempre nos jogos do Madison Square Garden, quando ele aparecia, quando ele estava presente, ou qualquer homenagem que era feita, relembrando, né? Tem aquela imagem clássica dele voltando para o último jogo contra o Lakers, naquela decisão de 1970, né? Contra um time que tinha Will Chamberlain, né? Contra um time que tinha Jerry West, Elgin Baylor, né? É um daqueles jogadores que marcam a história, né? A gente teve a morte recente do Bill Russell, né? Eu não coloco o Willis Reed em matéria de conquistas como o Bill Russell, mas ele, para a franquia, para o New York Knicks, ele talvez seja o maior jogador da história do New York Knicks, isso daí sem sombra de dúvida, e com certeza teremos várias homenagens. Na quinta-feira tem o jogo do Knicks contra o Orlando Magic, isso com certeza vai ser. É uma pena, né? Mas foi reverenciado e vai continuar sendo, né? A camisa 19 dele vai ser eternamente lembrada pelos torcedores do Knicks.
E tu falou, né, dessa questão dessas oportunidades que tu teve de frequentar o Madison Square Garden. Que tu falasse um pouquinho, um pouco mais sobre essa vivência que tu teve em loco, assim, né? Alguns dos grandes momentos que tu pôde presenciar, não só trabalhando, né, mas também como torcedor, como alguém que é apaixonado pelo basquete, né? Queria que tu falasse um pouquinho sobre como foi essa experiência, essa outra vivência também, né?
É uma coisa que é muito bacana, né? Eu acho que quem não teve oportunidade, né? Nossa, se você tiver uma oportunidade, seja em qualquer arena, né? Não necessariamente, óbvio, que você vai falar, né, do Madison Square Garden, vai falar do ginásio do Boston Celtics e poder ver um jogo do Golden State Warriors, né? Eu sou afortunado de poder ter ido nesses, né? Por ter família na Costa Oeste, na Costa Leste, tantos, em várias arenas, né? Como torcedor e para acompanhar jogos, e também trabalhando, onde tive experiências fantásticas, hein, em jogos do Golden State contra o Oklahoma, em Oklahoma. Mas como torcedor é muito bacana, né, porque é um outro clima e você pode sentir, é bem diferente da maneira como o brasileiro, né, encara o basquete aqui no Brasil, né. A torcida é nos grandes centros, onde você tem uma paixão muito clara, né, onde o basquete você joga basquete na rua, em Nova York, em todas as quadras, né? Como no Brasil inteiro você tem um jogo de pelada no Brasil inteiro, né? E nos Estados Unidos você tem muito isso do basquete, né? E em cidades como Nova York, cidades como Los Angeles, né, como Boston, né, você poder estar num ginásio e ver isso, o torcedor é um torcedor muito apaixonado, que conhece demais o esporte, né, e é uma coisa assim que, nossa, você podendo ter uma oportunidade, sei que é muito caro, né, a oportunidade de poder ter um jogo de basquete, é muito competitivo, ainda mais quando chega na reta dos playoffs, né, são poucos acessos, pouco mais de 19 mil por cada ginásio, né, mas é bem bacana, né, uma experiência muito legal.
Rob, agora vai ser uma espécie de bate-bola jogo rápido, essa é aquelas respostas mais pra gente curtir alguma coisa interessante assim da tua vivência com a NBA que já tem um tempinho assim. Eu quero saber o melhor time de NBA que tu já viu durante esse tempo aí que tu acompanha, ou daqui a pouco se quiser abrir um pouquinho pode ser mais de um.
Nossa, essa não é uma pergunta fácil, né? São tantos times bons, né? Acho que o San Antonio do Greg Popovich foi um dos grandes times da NBA que eu vi jogar, mas eu acho que eu tenho que voltar para aquele time do Michael Jordan, que ganhou o primeiro tricampeonato. Eu acho que aquele time, para mim, era um dos grandes times. Eu só estou falando dos que eu vi, né, assim, tive a oportunidade de ver, de trabalhar e de acompanhar as temporadas, né, porque obviamente você vai voltar lá para trás, né, não dá para dizer que o time do Boston Celtics, do Bill Russell, enfim, que eu não vi, mas eu acho que eu colocaria muito próximos, né, esses times. Em primeiro, o do Michael Jordan, né, o primeiro tricampeonato, 1993, eu colocaria o do Golden State Warriors também, né, daquela de 2016 com Curry, né, naquela primeira passada, ainda jogando na arena antiga de Oakland, e o time do San Antonio Spurs do Greg Popovich. Eu acho que esses três times, para mim, foram os grandes times da NBA que eu joguei.
Boa, legal.
E os melhores jogadores?
Melhores jogadores, essa é aquela pergunta, né, que, olha, eu tive a oportunidade de ver. Eu tive a oportunidade de ver a reta final do Los Angeles Lakers com o Magic Johnson, que não estava mais, né, no seu auge, mas eu acho que, para mim, sem dúvida nenhuma, ainda é o Michael Jordan, e seguido de perto pelo LeBron James e pelo Steph Curry, né. Eu acho que o Jordan eu ainda coloco num patamar acima, para mim, mas não tiro de maneira nenhuma, né, o mérito de quem acha que o LeBron James é o maior jogador da história. Recentemente passou o Kareem Abdul-Jabbar com o maior número de pontos, né, e o Curry, né, mudou completamente a forma do basquete ser, né, mas para mim, eu pude acompanhar e narrar vários jogos ao Michael Jordan.
Então tem um top 3 legal aí, né? Michael Jordan, LeBron James e Curry. Três jogadores históricos. Eu sou do time que defende LeBron James, viu, Rob Porto?
Essa é uma discussão que sempre aparece aqui no Primecast, Rob, essa discussão LeBron e Jordan.
Pois é, é uma discussão difícil de você encontrar uma forma de ser definitivo, né? Eu acho que em matéria de números, de alcançar números, eu acho que não tem a menor dúvida de que o LeBron está ultrapassando o Michael Jordan em praticamente todos esses números, né? Em pontuação, em assistências, né? Eu acho que nesses números mais detalhados você consegue ver isso, mas eu acho que em vezes que chegou à final, foi campeão, foi MVP das finais, né? Eu acho que é uma coisa em contexto, né? Eu acho que para mim o Michael Jordan ainda consegue ser um pouco acima do LeBron por ter sido praticamente, né, um jogador que era impossível de ser vencido, né? O LeBron chegou a várias finais, mas teve várias derrotas em finais, né? Apesar de eu adorar o LeBron, né, eu ainda considero o Michael Jordan acima.
Claro, claro, e a discussão está aí para isso e ela é divertida, né? Mas tem uma diferença entre melhores, que tu citou os teus três, mas eu quero saber se tu tem um jogador favorito. Daqui a pouco é um desses três mesmo, mas pode ser outro, né?
Olha, por ter morado em Nova York, né, e curtido muito um New York Knicks que chegou à final, mas acabou não conseguindo conquistar o título, eu tenho um carinho muito grande pelo Patrick Ewing, né, que defendeu o Knicks, o pivô do New York Knicks, do John Starks, que era um time muito guerreiro, muito aguerrido. E eu acho que esses dois jogadores, eu acho óbvio que o John Starks não é nenhum jogador que tenha se destacado em matéria de comparação com os principais nomes, né? Mas é aquele jogador do time que você gosta, que dá o sangue, dá a alma em cada jogo, né? Eu acho que esses dois, para mim, são os jogadores que marcaram muito essa minha vivência dos Estados Unidos, de ter acompanhado o Knicks, assim, num momento muito bom.
Que legal, né? E é um time que, aliás, fez frente ao Bulls de Michael Jordan, né? Foi uma pedrinha no sapato.
Verdade.
E, Rob, antes da gente passar para discutir, de fato, o momento da temporada, nessa reta final de temporada regular, esses dias eu estava até conversando com um amigo que é muito fã de basquete, ele inclusive é ouvinte do Primecast aqui, o João, mandou até um abraço para ele aí, sempre na escuta, e a gente acaba se reunindo aí de vez em quando para assistir. Hoje até vamos assistir, a gente está gravando no dia de Lakers e Suns, né? A gente vai até se reunir aí para assistir esse jogo. Queria que tu falasse um pouquinho, né, sobre... Tu citou essa dinastia dos Warriors aí, né? Queria que a gente discutisse um pouco sobre isso, né? Essa questão da mudança da forma de jogar, dessas bolas de três pontos, né? Tu acha que isso mudou um pouco, né? Essa questão do ataque, do lance de um contra um. Como é que tu vê isso aí? E de que forma, até porque a gente estava debatendo sobre isso, queria ouvir também a tua opinião um pouco sobre esse estilo de jogo, sobre essa diferença aí que o Golden State... vem fazendo na liga aí nos últimos anos.
Eu acho que não há a menor sombra de dúvida, né, que a maneira do Golden State Warriors jogar mudou completamente a forma dos outros times tentarem enfrentá-los, né? Eu acho que só por isso, né, você tem que dar o crédito, né, para um jogador especificamente, né, que é o Steph Curry, né, de ter essa habilidade de conseguir arremessos de longa distância, né, que passaram a fazer com que os outros times tivessem que se adaptar a essa realidade. E só por isso, acho que se um jogador, né, tem essa arma que faz com que uma liga inteira tenha que passar por uma mudança para se adaptar a uma maneira, um estilo de jogar, eu acho que você tem que considerar esse jogador como um dos maiores da história, né, independente dele não ser... fisicamente o que mais se impõe, né, de não ter tido todos os anéis conquistados pelo Bill Russell, né, pelo Michael Jordan, mas eu acho que você olha para a caminhada do Golden State Warriors desde a temporada, né, das finais de 2015, quando foram campeões, né, foram cinco decisões seguidas, venceram três títulos, depois conquistaram o título da última temporada, em 2022, né, um time que você sempre tem que levar muito a sério, né? Por mais que às vezes os jogadores se machuquem, né? O próprio Klay Thompson e o próprio Steph Curry vêm de temporadas com algumas lesões, né? E não vem fazendo uma campanha, né, muito boa nessa temporada, né? O Golden State Warriors é o sexto colocado na conferência do Oeste, na temporada passada terminou em terceiro lugar e acabou conquistando o título, mas não dá para você descartar, né, um time que tem Curry, um time que tem Klay Thompson e um time que fundamentalmente tem o Steve Kerr, né, como treinador, né?
E só lembrando que o Primecast tem ajuda de KTO.com, que é o lugar certo para você se divertir com as probabilidades. Dê o seu palpite e descubra novas maneiras de torcer. Aqui é o lugar certo para você dar ainda mais emoção para qualquer jogo. E são diversas opções de esportes. É só acessar KTO.com, fazer o cadastro e começar a curtir. É a sua chance de mostrar quem é o craque das probabilidades. Vem para onde a diversão acontece, vem para KTO.com. Nós falamos até agora de passado e na KTO você aposta no futuro. E eu quero saber para onde iria o palpite de Rob Porto para as equipes favoritas ao título da temporada 22-23, Rob?
Rapaz, olha, no lado do Oeste, eu acho que isso daí é praticamente, né, você querer acertar na loteria, né? Porque você tem times como o Denver Nuggets, né, do Jokic, que vem fazendo uma campanha espetacular, né? Ele tem praticamente um triplo-duplo de média, né? O Memphis Grizzlies do Ja Morant, que apesar de, né, de ter sofrido essa punição, né, vem fazendo uma campanha daquelas surpreendentes. O Sacramento Kings, né, que não chega nos playoffs desde 2006, né, tem tido uma temporada absolutamente fabulosa. Aí o Phoenix Suns, né, que trouxe o Kevin Durant para se juntar com o Devin Booker, né, o próprio Los Angeles Clippers, que talvez nessa apanhada de trocas de fevereiro, talvez tenha sido o time que conseguiu colocar, talvez, né, o plantel com maior variedade, né, com Kawhi, com Paul George, com Russell Westbrook, com Batum, enfim. E o Golden State Warriors, né, que é o atual campeão, né, aí você ainda esquece o Dallas com o Lucas Doncic, aí tem o Lakers do LeBron e do Anthony Davis, né, o Oeste é muito forte, né, e tá totalmente indefinido, tanto que não tem ninguém ainda definitivamente, óbvio que tá a gente muito perto de classificar para os playoffs, mas eu acho que hoje, né, se eu tivesse que pegar um time para colocar como favorito, né, eu colocaria numa final, talvez um Denver Nuggets. E olha, eu acho que o time do Golden State Warriors nunca dá para você deixar de descartar. Então eu acho que para mim ficariam entre esses dois no lado do Oeste. E do lado do Leste, eu acho que não tem como fugir de um Boston Celtics e Milwaukee Bucks. Uhum. Uma vantagem para mim do Boston Celtics.
E tu falou dos Lakers, né? A gente vê o time sofrendo um pouco nessa temporada, né? Queria saber a tua opinião. Tu acha que dá para chegar lá, dá para sonhar de fato com essa pós-temporada? Até onde pode ir esse time? Queria que tu falasse um pouquinho sobre o Los Angeles Lakers também.
O Lakers hoje estaria fora do play-in, né? Mas ele está tão próximo, né? Eu até abri aqui a tabela de classificação. Ele tem uma derrota a mais do que o Utah Jazz, que é o décimo colocado.
Está embolotado, né?
Está muito próximo, né? O próprio Pelicans, que vem atrás, também vem com a mesma campanha do Lakers. Então, os times que hoje, né, faltando 10, 11 jogos, mais ou menos, né, para o final da temporada, que tem 35 vitórias e 37 derrotas, ou próximo disso, são da sexta posição do Golden State Warriors até o 12º, que é o New Orleans Pelicans, né? Então isso, num espaço de 10 jogos, pode mudar e muito, né? Por isso que tá muito aberto, né? E você, de repente, né? Lógico, o LeBron tá de fora já há 11 jogos, né? Se ele volta para fazer uma dupla com Anthony Davis, eles não jogaram muitas partidas juntas nessa temporada, né? Foram poucos jogos, foram só 26 jogos juntos, mas com certeza isso faz com que o time, de repente, consiga chegar no play-in, né? Eu não duvido mesmo do Los Angeles Lakers. E quando você tem LeBron James, quando você tem Anthony Davis e quando você é torcida apaixonada do Lakers, eu acho que uma vez no play-in, eu acho que não dá para você descartar o Lakers, entendeu? De pelo menos conseguir chegar numa fase mais à frente nos playoffs.
Não, com certeza. O Lakers nunca é um time que pode ser descartado, né, Rob? E já aproveitando para te perguntar, na tua opinião, quem é quem são os grandes candidatos a MVP nessa temporada? E queria que tu falasse um pouquinho sobre as individualidades de alguns jogadores que até tu já citou, né?
No Oeste, né, eu acho que a briga, não sei, para mim, eu acho que ficaria entre o Jokic e o Embiid. Eu acho que os dois estão fazendo uma temporada absolutamente absurda, né? O Jokic com um triplo-duplo praticamente de média, né? Tá com, eu acho que ele não chega a ter 10 assistências, mas está com um quebradinho, 9,9. Já foi MVP duas vezes, pode ser pela terceira vez seguidas, né? Do lado do Philadelphia 76ers, né? O maior assistente da temporada, né? Que é o Joel Embiid, né? Então são dois jogadores que eu acho que, independente de um ou do outro, eu acho que o título estaria muito bem entregue, né? Lógico que você pode falar do Antetokounmpo, você pode falar do Jason Tatum também, mas eu acho que eles correm um pouco por fora. Eu acho que no Oeste, para mim, seria o Jokic, e no Leste, eu acho que a briga ficaria com o Joel Embiid.
Rob, a gente vai fechar aqui o bate-papo, mas a gente está no Brasil, né? E não tem como não falar de futebol, e eu acompanho muito teus tweets sobre o Botafogo. Quero que tu fale aí como torcedor esse início de temporada, meio turbulento, a SAF. O que, que tu tem achado aí do teu time?
Olha, é aquela história, né? Eu acho que, antes de tudo, a gente precisa... Eu posso falar como torcedor e posso falar como locutor esportivo. Como torcedor, né? Eu entendo a falta de paciência do torcedor, uhum, que quer resultado, né? Você chega um milionário investindo no time, colocando centenas de milhões de reais, né? Você fica naquela expectativa de que os resultados venham de uma maneira imediata. Agora, a história do Botafogo, a estrutura dentro do clube, é uma estrutura precária há décadas, né? O Botafogo não tem centro de treinamento, o Botafogo está começando a colocar, né, um novo gramado no Nilton Santos, né, que é um gramado top de linha, né, nessa grama híbrida, enfim. Está começando a se reestruturar, né? Está começando a se transformar numa equipe profissional, né, com pessoas profissionais dentro, né, capacitadas para gerir um clube. E eu acho que isso tem altos e baixos. Eu acho que você pode reclamar, né, da maneira como o John Textor talvez não entenda o Brasil, né, o futebol, a relação da torcida e futebol. Ele tem aquela visão de negócio americana, que é uma visão um pouco mais estabelecida e enraizada, né, que tem uma estrutura mais forte. Aqui ele pegou um clube que, obviamente, precisava de uma reformulação gigantesca, mas tiveram vários erros, né? Eu ainda acredito muito, eu acho que a SAF foi a salvação para o Botafogo. Eu acho que o Botafogo caminhava, né, para um limbo, se não para um fim assim, muito ruim, com dívidas absurdas. O Botafogo está começando a dar uma equilibrada nas dívidas. Mas é um caminho tortuoso e é um caminho que o torcedor quer, ao mesmo tempo, pelo menos se garantir nas competições e tá brigando, né? E aí é aquela história, né? Eu tenho a paciência, mas eu olho talvez com um lado um pouco mais crítico, um lado um pouco mais sereno. O torcedor quer resultado imediato, quer demitir o Luiz Castro, porque acha que ele ganha dinheiro demais, e aquela história, né? Eu acho que não é diferente, né, no Botafogo, para outros clubes também, né? Mas eu acho que fundamentalmente é isso. Eu acho que era um clube arrasado estruturalmente, o Botafogo, e que está tentando se reerguer.
Tá certo. Rob, muito obrigado. A gente agradece demais a tua disponibilidade de conversar com a gente aqui no Primecast, poder bater um papo aí sobre a NBA e falar um pouquinho também sobre o Botafogo. Muito obrigado pela tua atenção e pela disponibilidade aqui com a gente.
Imagina, eu que agradeço. Agradeço a vocês dois, Lucas, Nicolas, e é um prazer participar do Primecast aqui na Rádio Gaúcha. Estou sempre à disposição, sempre para esse bate-papo. Obrigado.
Que legal. Valeu, Rob. Abração.
Outro.
Feito, né, Nicolas? Que baita bate-papo com esse grande cara, o Rob Porto. Sempre acompanhei muito ele e gostei muito das narrações dele. É um cara muito divertido. Foi legal bater um papo com ele, né?
Sem dúvida, sem dúvida. Tanto a gente que acompanha futebol há muito tempo também. Narrou muito o próprio Botafogo, uhum. Daí o time que ele torce. Narrou Vasco aí, sempre presente em narrações importantes aí da história do futebol brasileiro, antes no Sport TV. Um prazer, né? Um privilégio poder receber o Rob Porto aqui no Primecast, um baita bate-papo.
Baita. Produção da Janaína Ville conseguiu esse bate-papo bem legal com a gente. A edição de áudio ficou por conta do Vicente Nolasco. E até pra gente pagar o momento de Amoran, infelizmente não tem sido um momento muito bom, né? E ele tá afastado, enfim, por conta dos episódios que a gente falou no último episódio do Primecast, da arma, enfim. Hoje a gente está gravando na quarta-feira, para quem for nos escutar, e até existe uma expectativa de que na quarta-feira ele retorne. Daqui a pouco você está escutando na quinta e ele já voltou ou não voltou, enfim. A questão é que Jamoran está próximo do retorno, tem falado sobre arrependimento, e isso é importante, reconhecer os erros e avançar, porque vida que segue, né? Nicolas, brigadão pela parceria mais uma vez. Dá os teus créditos aí,
sempre
vamos lá.
Sempre um prazer. E se não a gente não fizer serviço assim, o Demolinero vai mandar mensagem lá da Califórnia e vai brigar com a gente, né?
Ele cobra,
sempre tem que ter. @ Nicolas.lira no Instagram, Nicolas com CH, Lira com Y.
Boa, Nicolas, e o meu é Lucas Katsura no Twitter, com K, não entra todo sobrenome, Twitter me boicota, e Lucas Katsurayama no Instagram, K e Y, segue lá e, claro, acompanha o Primecast. A gente volta na semana que vem com a parceria da KTO.
Exatamente, semana que vem vamos falar de futebol americano, as mudanças aí, a janela de transferência, movimentação muito intensa na intertemporada, e até setembro tem uma longa caminhada. Vamos falar um pouquinho sobre as movimentações do mercado.
Boa, já tá anunciado então. Valeu, pessoal, um abraço.